Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast. Eu sou o seu host, Lincoln Almeida, e esse episódio é no oferecimento de FTW Sports Nutrition, a melhor e mais completa fábrica de suplementos do Brasil, que você tem 20% de desconto com o cupom Lincoln. Então aproveita, vai lá no site, usa o seu cupom, faz a feira que está muito bacana a variedade de produto que você tem. São mais de 26 sabores de whey protein. Dá para acreditar nisso? Pois é, é incrível a variedade que a gente tem lá. Hoje eu conversei com o Pablo Chalfun, tá? O primeiro atleta elite masculino a participar do CrossFit Games. Tá? O cara compartilhou a história dele. Muito interessante a entrada e a saída do futebol americano, essas transições, como que é em competição. Compartilhou um pouco da alimentação dele, tudo o que faz, né, para se tornar um atleta de elite. Então é isso, um bom episódio para você. Fala então, galera, hoje eu estou aqui com o Pablo Chalfun, o nosso ícone do esporte brasileiro, aqui do nosso CrossFit, o primeiro atleta elite a se classificar por CrossFit Games lá em 2018, né? Atleta que já foi campeão do Monster, enfim, tem muita coisa sobre o Pablo que vocês podem ouvir, tem inclusive o podcast do Axel, que ele conta toda a trajetória dele. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, mas hoje a gente vai ter um direcionamento um pouco mais prático. Antes de mais nada, Pablo, acho que nem precisa você se apresentar, né? A galera já te conhece. Em 2018, cara, 2018 ou 2019, que teve o Showdown lá em São Paulo, foi a primeira vez que eu troquei uma ideia com você. Eu tenho essa dúvida até hoje, que provavelmente você não lembra, né?
Pô, acho que não.
Não tinha muito conhecimento ainda na parte do reconhecimento, na verdade. Mas a gente trocou uma ideia no campeonato lá, cara, uma meia hora, eu, você e o Atos, a gente ficou conversando lá. E eu falava, pô, o Pablo nem sabe quem eu sou, né? Mas eu não vou falar nada ali, uma hora ele vai saber. Cara, mas eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade de participar dessa troca de ideia aqui. Queria começar...
Cara, eu agradeço. Eu agradeço aí o convite. Cara, te falar que na época eu não conhecia, mas tipo, acho que hoje, pelo menos assim, de Instagram, que eu gosto de acompanhar as perguntas, sabe? Pô, acho que o teu é o que eu mais gosto de ouvir as perguntas. Porque, tipo, tem muita pergunta bacana. Tem um volume muito grande. Todo dia que abre teu Instagram tem você respondendo pergunta. Até eu já fiz pergunta lá também. E eu acho que, tipo, que são perguntas que acrescentam, né? Que às vezes quando a gente segue no Instagram, tem muita pergunta, sempre, começa a ficar muito mesmice, besteira, sabe? E, tipo, eu acho que eu tenho isso, que o teu Instagram são as perguntas que eu mais gosto de acompanhar.
Eu fico feliz, eu tenho esse cuidado de fazer essa seleção para nunca ficar repetido. Tem muita gente que às vezes reclama, né, de, pô, você não respondeu minha pergunta. Às vezes seguidor novo, mas eu falo, cara, isso aqui eu já falei 300 vezes, velho. Eu tenho que dar oportunidade para os novos temas também. Mas fico muito feliz de você acompanhar. E o seu Instagram, cara, ele é muito engraçado também, né? A cesta da maldade pegou, eu acho que é uma das coisas mais engraçadas que a gente tem, porque no CrossFit, diferente de outros esportes, assim, eu não vejo essa gastação. A galera leva muito a sério as coisas, né? Aí tem você, o Tato, talvez, assim, que tem um humor um pouco mais tranquilo, mas a galera não parece muito séria, né? Parece muito fechada.
Tipo, eu acho que às vezes, por ter muito essa ideia de que, tipo, é você contra você, sabe? Acho que as pessoas também esquecem que ali na competição só vai ter um vencedor, sabe? Só um vai ganhar. Tipo, tu pode sair orgulhoso do teu trabalho. Acho que você ser um segundo colocado, você ser um quinto colocado, não desmerece o teu trabalho de forma alguma. Mas, no final, só tem como um ganhar, né? Não tem como a gente dar... Pode ter medalha de participação, mas Só um que vai ganhar, um vai ficar em segundo, vai ficar em terceiro, e é isso. Então, tipo, como eu vim do futebol americano, a gente no futebol americano tinha muito trash talking, que a gente chama, que é tipo assim, tu fazer uma jogada pra cima de alguém, e aí você falar alguma besteira assim pro cara. E eu era muito bom nisso, tipo, eu sempre gostei muito dessa parte, da parte de ficar provocando. Desde a época até do handball que eu jogava, eu também gostava de provocar. Às vezes tomava umas técnicas por causa disso, mas tomava às vezes cartão, ficava 2 minutos por provocação às vezes, mas tipo sempre gostei dessa parte do esporte. Acho que faz que, cara, eu acho uma parte divertida assim do esporte. Tipo, no final todo mundo aperta a mão de todo mundo, vida que segue, todo mundo feliz, mas tipo, se eu estiver jogando é para ganhar, e se eu ganhar eu vou falar uma besteira sua, não tem jeito.
É, parte do jogo mental também, né? Eu acompanho bastante o futebol americano e também a NBA, e os caras, né, quando eles deixam os microfones abertos, é muito engraçado. Tem vários vídeos no YouTube de microfone aberto, né, cara? Os caras falam umas coisas muito
Não, a melhor
pesadas, mano.
parte.
Até o Tom Brady, que eu achei que era o mocinho do negócio lá, esses dias eu postaram um negócio de microfone aberto dele. Pô, o cara é chato, assim.
Não, o
Incomoda.
Tom Brady é. Ele tem a cara de bom moço, mas ele é um competidor sinistro. Ele não gosta de perder, não.
É.
Ele é muito competitivo.
Antes de a gente começar a falar então nessa parte de competição, e você falou já do futebol americano, eu queria entender com quantos anos você começou a fazer o futebol americano e por quê? Eu lembro que você saiu do futsal lá do Vasco, né? E começou o futebol americano, mas por que que você escolheu o futebol americano? Tinha alguma coisa da competição em si, do tipo do treino, ou era o que você tinha mais disponível, mais fácil?
É, então, na verdade, eu jogava handebol no Vasco, fui federado, né? Joguei alguns anos. E tipo, meio que com o handebol, pelo menos aqui no Rio, chegava num ponto que tipo, não tinha muitos times assim adultos, sabe? E eu já tinha passado do juvenil, já tinha 16. Então agora eu tinha que jogar adulto e não tinha muitos times adultos no Rio. E aí eu, tipo, tava levando uma vida de atleta mesmo. A gente tinha no Vasco 3, 4 treinos na semana. Tinha preparação física. E, tipo, tava procurando um esporte, meio que isso. Fiquei carente de um esporte, sabe? E aí eu gostava já de assistir futebol americano. Confesso que eu não entendia. Só entendia praticamente o que os narradores falavam, sabe? Então, aí, tipo, um amigo me fez o convite, pô, tá tendo um time de futebol americano aqui perto e tal. Eu tô começando a jogar lá, vamos jogar. Aí foi isso, eu aceitei o convite e entrei muito de cabeça, porque como eu já tava com essa rotina de competição, sabe, de ser atleta mesmo, eu já tava competindo, tipo, tendo rotina de atleta, de preparação física e tudo, eu entrei muito de cabeça no futebol americano. E também porque eu achava muito divertido, tipo, é muita gente no time, sabe? Então, com o futebol americano, eu conheci muita, muita gente mesmo. Porque cada time tem o quê? 40, sei lá, 40 atletas. Então, é muita gente.
É, acho que depois de 2016, os times especiais, acho que foi para 53, né? É atleta pra cacete. Tanto que tem muitos
É
atletas
muita gente.
dos times que eles têm outras profissões, né? Igual o CrossFit. Eu lembro de um atleta que agora eu não lembro, não sei o nome dele, que ele era kicker. Aí durante todo o ano ele trabalhava numa loja de carro, ele era dono de uma loja de carro, e durante a temporada ele se dedicava a ser kicker do time. Porque o kicker não é uma posição tão reconhecida assim, né? Tanto o kicker quanto o punter, mas eles, né? Então os caras acabavam trabalhando, e por causa do teto salarial também, eles acabavam ganhando menos e tendo uma necessidade de trabalhar em outras coisas. Nesse período aí, que ano que foi isso, mais ou menos?
Cara, isso foi. Eu tinha 17. Acho que foi 2009.
2009.
2009?
Foi uma época mais ou menos
É, acho que isso.
que eu comecei a acompanhar o futebol americano. Você ficou de 2009 até 2013 no futebol americano?
15.
Pô, ficou bastante
15.
tempo. E você jogou no Brasil também, né?
Eu joguei. Então, eu comecei num time de praia, né? Porque aqui no Rio tinha muito isso. Tipo, futebol americano não é um esporte que eu diria assim, muito acessível, sabe? Embora ele seja um esporte que ele abrange vários perfis. Sim, perfis que eu tô falando mais parte física, né? Tipo, ele abrange uma pessoa muito alta, uma pessoa com mais pesada, grande pesada. Ele abrange uma pessoa que corre muito, velocista, uma pessoa mais baixinha. Tipo, tem espaço no futebol americano para todos os perfis, né? Ele é bem. Quanto a isso, ele é bem acessível, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele é um esporte caro, né? Se você for competir na grana. E na época, a porta de entrada lá no Rio de Janeiro era praia. Então a gente jogava sem equipamento na praia. Foi como eu comecei. E aí, só que, tipo, eu peguei bem a escalada do esporte no Brasil. Foi, tipo, o primeiro ano que eu joguei só na praia. No segundo, eu já tava jogando na grama, tipo, de forma concomitante. Jogava a temporada na praia e depois a temporada na grama, sabe? Porque já tinha um time de grama com equipamento no Brasil, porque antigamente nem isso tinha, né? Quando eu comecei assim, tava bem no início. Então eu peguei bem a subida assim do esporte.
E o CrossFit ele
Já joguei
entrou
no Vasco e na seleção, isso.
E o CrossFit entrou para te preparar melhor condicionamento físico. Eu, quando eu comecei o CrossFit, a ideia também era melhorar para o jiu-jitsu. Não que eu fosse atleta, né? Eu era só praticante. Mas como qualquer praticante de qualquer modalidade, você sempre quer melhorar, né? Então eu fui pro CrossFit. Na verdade, nem era CrossFit, eu nem sabia o que era CrossFit na época, mas eram os movimentos que o professor passava e a gente ia fazendo buscando condicionamento. O CrossFit entrou nessa para você nisso também.
Não, foi exatamente assim. Eu comecei o CrossFit. Eu comecei, na verdade, a pessoa era um coach de CrossFit nos Estados Unidos. Ele até competia. Ele já até classificou para o Games, Master. Eu comecei seguindo um programa dele, mas na verdade o programa era voltado para Strength and Conditioning, que era tipo preparação física de futebol americano mesmo, sabe? E aí eu comecei seguindo o programa dele. Aí, através do programa e através de seguir o Facebook dele, eu tive contato com o CrossFit. E foi isso, foi em busca de uma preparação física melhor. Na verdade, eu via que, tipo, os treinos na academia não se assemelhavam em nada ao treino que os atletas lá fora faziam, sabe? De futebol americano. Eu acompanhava muito vídeo, sempre gostei muito de vídeo. Então, assisti o vídeo dos atletas treinando, não sei quem, James Harrison. Off-season. Aí tá lá o cara fazendo um deadlift com 300 quilos, fazendo um supino com 190. E eu falo, pô, aqui na musculação mal deixa eu fazer deadlift. Como é que eu vou ficar igual o James Harrison? Não vou ficar. Tava o cara agachando lá com 200 quilos. E eu, pô, como é que eu vou ficar igual o James Harrison se eu não agacho na musculação? Então foi meio que isso. Eu comecei a procurar, tipo, uma preparação física mais parecida com o que eu vi os atletas fazendo, então, tipo, muito arremesso, jogando bola, trabalho muito de core, mas não é aquele core na máquina, sabe? Era um core arremessando coisa, batendo marreta, e aí foi mais ou menos como eu comecei. Comecei com funcional e conheci o CrossFit.
É, o CrossFit ele acaba sendo uma extensão de quase todos os esportes, né? Essa parte de strength and conditioning. Esses tempos eu estava tendo uma discussão bem legal no, 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 na NBA, porque tem muitos atletas que eles estão pulando muito essa parte de treinamento físico fora dos jogos, né? Então a gente tem alguns atletas extremamente magros agora que os caras não treinam com peso. Aí você vê, por exemplo, o Curry, o Klay Thompson. Os Lonzo Ball lá, os carinhas, eles treinam de uma forma muito passiva dentro da academia, né, dentro do ginásio, e aí você pega os outros atletas, atletas que nunca têm lesão, os caras sempre estão no topo, os caras são extremamente fortes, né? Põe o LeBron James aí como ícone. E essa parte de treinamento ele acaba te dando uma longevidade para tudo, né? E aí, qual foi o momento de transição que você falou, porra, cara, agora já não dá mais para manter o futebol americano, é só CrossFit?
Então, acho que o momento foi em 2015, né? 2015, até 2015, eu já tinha classificado para TCB, já tinha competido algumas competições de CrossFit, mas assim, eu levava os dois, eu já trabalhava inclusive com CrossFit, Mas o meu foco era preparar para o futebol americano. Então, assim, meu treino em si de CrossFit, ele era meio que adaptado, sabe? Era um treino que envolvia mais treino de força do que a turma fazia. De vez em quando eu pulava nos WODs da turma, mas a maioria do treino eu fazia sozinho, que era mais trabalho de força. Eu não fazia treino muito longo, por conta que no futebol americano os estímulos são meio que intervalados, são estímulos curtos. O esporte não tem muita coisa assim, baixa intensidade, longa, sabe? Então eu fazia bem pouco. Mas aí em 2015 foi o ano que eu tinha sido campeão em 2014 brasileiro. 2015 a gente foi vice-campeão brasileiro. E em 2015 eu disputei um Mundial de futebol americano pela federação, em Ohio. E aí, tipo, foi meio que a virada de chave, sabe? Eu falei, cara, acho que eu, tipo, competi um Mundial aqui e não tava vendo mais muito avanço pro futebol americano. Aí o CrossFit eu já tinha alguns patrocínios, tipo, não tinha dinheiro ainda, mas pagavam viagem, pagavam curso. E, tipo, isso ajudava na minha profissão, porque eu já tinha boxe na época, né? Então, tipo, aí eu comecei a focar mais no CrossFit, que me dava mais retorno, assim, digamos, que o futebol americano. Cara, o futebol americano, a gente disputou um Mundial e, tipo assim, foi tudo 100% pago por a gente, sabe? Até training camp, tudo. Então, foi uma coisa que me deixou. Foram várias promessas, a gente recebeu patrocínio, só que os patrocínios não cobriam nada, sabe? Então, foi, tipo assim, embora tenha sido uma fase muito foda, assim, uma conquista muito maneira, você disputar um Mundial pela primeira vez. Tu tá disputando lá nos Estados Unidos, né? Competindo com os Estados Unidos nos Estados Unidos, conhecendo o futebol americano em outros países. Ao mesmo tempo, foi frustrante porque, tipo, tu não via o esporte dando um salto, sabe? E aí, daqui a 2 anos, ia ter outro Mundial, e aí a gente ia pro Mundial de novo, pagando tudo de novo. Então, assim, foi meio que uma coisa também um pouco broxante, assim. A questão da federação.
Ah, com certeza, né? Ainda mais você que tem essa pegada mais competitiva, você não ter uma coisa promissora não faz nenhum sentido. Quando que você
Exatamente.
percebeu que você era bom no CrossFit? Pô, dá para ganhar dinheiro com isso, ou dá para ganhar. E aí, quando a gente fala de dinheiro, eu não falo diretamente premiação das competições, né? Mas a gente fala hoje que as mídias sociais é a maior forma, melhor, talvez a maior forma de ganhar dinheiro na internet, sendo reconhecido. Você hoje está com dois box, né? Aí no Rio.
A gente tá. Não, agora a gente tá com um, a gente acabou fechando o outro. Mas. Cara, então, eu comecei no CrossFit e, tipo, eu levei muito jeito, sabe? Porque eu já tinha uma preparação física parecida previamente. E, assim, pelo menos seguindo uma evolução, assim, do esporte, lá atrás as competições, elas não tinham muitos eventos de endurance, sabe? Tipo, até se a gente for ver, por exemplo, a Regional ainda tem, mas tirando competições assim muito grandes da CrossFit, competições mais comerciais, até Monster, as competições que tinham em geral, elas não tinham muito um perfil de ter endurance. Então a competição era potência, força e isso, e condicionamento, sabe? Então, tipo, eu me destaquei desde as primeiras competições. Acho que com 3 meses, 3 meses de CrossFit, assim, fazendo no boxe, eu competi um torneio que seria tipo o TCB em time. O nome era Verão CrossFit Brasil. Quem já faz CrossFit há mais tempo deve conhecer esse campeonato. Só teve uma edição, mas foi um campeonato muito foda. E, pô, tipo, eu competi na primeira vez e a gente ficou em terceiro, era um campeonato em time. Meu time inteiro, todo mundo tava competindo pela primeira vez, a gente ficou em terceiro. Aí depois, na semana seguinte, 2 semanas depois, eu competi uma competição no Rio, que também foi a primeira competição no Rio, que foi o Rio Eleico. Uma competição na praia, assim, na véspera do carnaval. Foi maneiro pra caralho, tipo, a gente competindo e passava bloco, assim, na rua. Tipo, uma coisa muito louca, sabe? Na rua,
Massa.
assim, de Ipanema. Sabe aquela academia que tem em Ipanema? Não sei se você já viu. Acho que agora ela é da Under Armour.
Cara, não sei. Faz muito tempo que eu
Tem
fui.
uma academia, assim, que ela abre no verão. Só no verão, eles montam uma estrutura de
Sei,
academia
sei. Tô
bem na
ligado.
orla, sabe? É
Tô
bem
ligado.
maneiro. Então, a competição foi ali, foi foda. E eu ganhei a competição também. E tinha um pessoal que já fazia CrossFit, né? Tinha o pessoal da CFP9, que já treinava CrossFit em Miami e tal. E eu tinha 3 meses de CrossFit. Fui lá e ganhei. O último odd da final foi uma Isabel com 50 quilos. Eu meti um broken. Meti os 30 snatch direto. E, tipo, eu tinha 3 meses de CrossFit, sabe? Só tinha querência e força.
E eu acho que é exatamente isso que falta para os atletas no Brasil, né? Porque quais esportes hoje que exigem tanto do condicionamento físico quanto o futebol americano? Eu não conheço, acho que seja cultural nosso, né? São poucos. Então essa
É.
base tua aí foi fundamental, né?
Ah, com certeza foi. Tipo, tem alguns esportes que eles. Todo esporte, na verdade, ele pede um tanto de condicionamento físico, né? Da parte física, e um tanto de habilidades específicas, né? De skill. O futebol americano, ele pede muito físico, porque. No, mesmo você sendo habilidoso para o esporte, a tua habilidade no esporte depende do teu físico. Meio que isso. Porque sempre que você for parar alguém, você vai ter que usar o teu físico para derrubar a pessoa. Eu que jogava na defesa, por exemplo. É uma pessoa que tem uma visão boa de espaço para ela fazer corte. Se ela não tem agilidade, não adianta nada. Porque ela não vai conseguir cortar. Ela vai ver que tem espaço, só que quando ela for entrar, alguém mais rápido que ela vai derrubar ela. Então, tipo, o esporte exige demais em relação a isso. Tipo, não existe, por exemplo, o cara ignorar 100% o físico dele, só que o cara é um artilheiro que mete gol parado lá na área, ele mete gol, a bola pinga nele, sabe? Não existe essa opção no futebol americano, não tem como. No máximo, se você for o quarterback, aí só esse cara.
E
Ele
tem que
pode ser
ser.
menos físico e só ser foda passando a bola.
É isso que eu ia falar, tem que ser muito assertivo, né? Até o próprio Brady, né, cara? Se você analisa o Brady, tava conversando, cara, ele não é um cara bom, assim. Ele é bom especificamente numa coisa e ele se tornou o melhor, ele se tornou tão bom que ele consegue suprir todos os outros que são melhores que ele. Mas ele não é um cara que a gente fala, nossa,
Não.
que nem o Mahomes. O Mahomes, para mim, eu acompanho futebol americano desde 2007, 2008. Eu nunca vi alguém jogar tão bem quanto ele, na minha opinião, assim. É um cara muito bom.
Não, é surreal o Mahomes jogando. Eu também fico de cara. Tipo, o que ele faz ali ninguém faz, então eu fico de cara demais. Só que é o que tu falou, tipo, ele pegou a parte de skill ali, ele é absurdo na parte de skill. Tipo, seria mais ou menos o Curry no auge dele. Ele metia a bola de três, tipo, quase no meio da quadra e não tem como marcar o cara, sabe?
Isso é uma coisa que no CrossFit já não daria tanto certo, né?
Esquece.
Se você pega, por
Não tem
exemplo, se
como.
você é bom no LPO, cara, o que a gente tem de prova de LPO realmente? No Games vai ser uma prova de carga máxima, talvez.
Mas o pior é que até no LPO, tipo, pra você ser bom no LPO, você tem que ter dado duro no LPO. Porque, tipo, tu não nasceu levantando que peso, sabe? O peso tem uma técnica. Tipo, no CrossFit esquece. É só hard work. É só trabalho duro. Não tem condição.
E a parte do endurance aí, você parou de treinar força há um tempo, né, para melhorar o endurance?
Cara, eu já fiz isso 2 vezes. Eu fiz em 2016, né? Assim que eu parei com o futebol americano, porque era uma. Em 2015 eu tinha ficado em quinto no TCB, e aí, tipo, 2016 eu queria ir melhor, e eu vi que as provas que eu tinha ido mal eram as provas mais longas, sabe? Porque eu realmente meu endurance era ruim. E aí, tipo, 2016 foi um ano que eu fiquei, tipo, uns 6 meses levantando peso. Uma vez na semana só, uma, 2 vezes na semana, só focando em endurance. Aí também em 2019 eu fiz de novo isso. Não, não foram 6 meses, foi mais curto. 2019 acho que foram 3 meses mais ou menos. Eu voltei do Games, na verdade, com bastante dor no joelho quando eu agachava. E aí, tipo, eu aproveitei que eu tinha que trabalhar mais o endurance e aí fiz uma planilha de triatlo. Contratei uma planilha de triatlo. E aí eu fiquei, tipo, uns 3 ou 4 meses fazendo uma planilha de triatlo No começo era só triatlo, fiquei 1 mês, 2 meses fazendo só triatlo, e aí fui inserindo de volta o CrossFit, tipo trabalho de força, trabalho de LPO e tal, porque eu tava fazendo só. Eu aproveitei que eu tinha que recuperar, sabe? Porque agachado ia, então aproveitei para recuperar correndo, pedalando.
É, e o CrossFit, o
Tinha muito
cerne
disso mesmo.
dele é aeróbico, né, cara? Tá, a gente tem estímulo de alta
É.
intensidade e tudo mais, mas o coração, o core ali, ele é aeróbico. Tanto pela questão de duração
Total.
do WOD, quanto questão de recuperação, é muito melhorada quando você tem. Pô, se você. É, o exemplo mais perfeito para mim, cara, é a bike, né? Eu faço muita bike, eu odeio a bike, mas eu faço muito ela, que ela se tornou uma coisa que eu acabo suportando. Só que se você sai, por exemplo, de uma bike de uma intensidade moderada e vai, por exemplo, para um ciclo de barra, cara, você morre se você não tem um bom condicionamento físico.
Total. Não, exatamente, tipo, às vezes você não vai encontrar prova longa na competição, mas a tua capacidade aeróbica é o que permite você, tipo, recuperar de um estímulo igual você falou, tipo, por exemplo, de barbell cycling, que é um estímulo de alta intensidade e que gera muito ácido lático, come a perna quando você faz um barbell cycling mais prolongado. Tipo, quem vai fazer limpar isso para você to tolerar ficar fazendo as repetições um pouquinho mais é a tua capacidade aeróbica. Então, tipo, o CrossFit é muito capacidade aeróbica. Muito mesmo. Tipo, as outras coisas são muito importantes, mas a pessoa, se quiser competir assim num nível mais alto, o diferencial é a capacidade aeróbica.
É, o próprio Fraser já falou, né, que ele também, quando ele não foi campeão em 2014 ali, daí 2015, a primeira coisa que ele focou foi aeróbico. Tanto que ele tinha ficado em antepenúltimo na prova do sprint, e aí no ano seguinte acho que ele ficou em primeiro, né, em segundo, quer dizer. Então uma coisa, uma evolução absurda que ele ficou treinando justamente aquilo. Eu lembro também que ele falou que remo era uma coisa que ele não treinava, que fazia um ano que ele não pegava no remo. Tipo, de remo de fazer sprint
Caraca.
de remo, né, cara? Porra, por quê? Não preciso fazer isso. É uma coisa que ele já era bom, ele já tinha um tempo ali, ele não precisava ficar se martirizando em cima daquilo, sendo que tinha outras tantas coisas para ele melhorar. E, cara, como que é a dieta aí de um cara nível games, naquela época, em treinamento? Enfim, treinamento para competição longa, né? Como seriam regionais ou até o próprio CrossFit Games, e no dia a dia. Eu lembro que você, naquele vídeo que você colocou, a tua alimentação era bem simples, né? Aquele vídeo que a CrossFit publicou. Eu lembro que era frango, batata, mandioca, umas coisas bem tranquilas. Você segue, você mantém uma linha ainda assim? Como é que é a tua alimentação?
Então, tipo, hoje eu já como naquela época eu morava com a minha mãe ainda, né? Então, como eu morava com a minha mãe, tinha empregado, era mais simples um pouco, porque tipo, eu pedia faz tanto de batata doce, quando eu chegava à noite do trabalho ou chegava tarde em casa, tinha prontinho, sabe? Então, assim, isso aí era uma coisa que facilitava muito a minha vida, demais. Só que hoje, tipo, como eu moro com a minha noiva, então acaba que eu que faço tudo. Então aí, agora eu tento fazer mais arroz, né? Porque é o mais simples. Arroz é o que facilita muito a vida. Faço a panela gigante de arroz e vou controlando o carboidrato mais com arroz, aveia, basicamente arroz, aveia e mais eu como batata doce, cenoura, faço bastante batata doce, cenoura. Mas eu tento controlar mais, acabo comendo mais arroz, que antes eu comia menos, bem menos. Eu só comia mais arroz mais próximo de competição. No dia a dia eu comia pouco arroz.
E você controla? Já chegou a controlar macro, calorias, essas coisas, ou vai mais pelo feeling?
Então, eu controlava pelo MyFitnessPal. Hoje eu não estou controlando, não. Mas. Mês passado eu tinha voltado a controlar. Eu sempre faço um pouco isso, sabe? Tipo, quando eu acho que, por exemplo, tô numa fase que eu tô querendo subir um pouquinho de peso. Aí eu fico 3 semanas controlando, pesando tudo, para acertar mais ou menos a quantidade. Aí depois eu sigo no olhômetro. Aí se eu mudar o objetivo, eu faço de novo. Então, tipo, tava querendo agora baixar um pouco o peso pro Open. Tava com 91 quilos, 90 e meio, 90 e 900. Então, eu queria baixar um pouquinho o peso. Aí, mês passado, eu comecei a fazer o controle de peso. Aí, agora, um controle pesando, né? Toda a comida. Mas aí, agora, eu já tô no olho de novo. Mas aí, eu tento seguir mais ou menos isso. Tipo, sempre que eu mudo o objetivo, eu volto a pesar a comida pra ficar certinho, né? Porque mesmo você, a gente fazendo o olho, a gente sabe que a gente erra muito. Pelo menos eu, né? Você talvez não, porque você já deve estar muito, muito craque.
Cara,
Mas
então. Mas é justamente para isso mesmo, é para você ir pegando o jeito, né, a quantidade. Por exemplo, se a gente falar, pega lá 3 colheres de sopa. Provavelmente a colher que eu tenho aqui em casa não é do mesmo tamanho da colher que você tem aí. Então a probabilidade de dar erro é muito grande, cara. Então, cara, pesa que você sempre vai ter noção melhor. Aí depois, pô, agora eu sei que aqui. Na minha casa, 4 colheres de sopa dá 100 gramas de arroz. Então, eu já tenho essa noção de
é.
fazer esse controle.
Não, então, tipo, aveia, eu percebo muito isso com aveia, mano. Que a aveia fala que é 2 colheres 30 gramas, mas não é não. Se tu botar 2 colheres, não vai dar 30 gramas nem a pau. Vai dar 20 gramas, olha lá. Se der 20 gramas. Então,
Cara,
a
aí.
aveia, eu vi isso, com a aveia é foda.
E você, a tua alimentação, coisa de alimentação, de refeição livre, doce, essas coisas, você tem alguma vontade além ou você é bem sossegado? Porque tem gente que é tranquilo, cara. Eu, por exemplo, se eu me soltar um pouco, eu sou um cara que preciso comer doce todo dia, que preciso comer demais. Então eu mantive uma disciplina por um tempo, hoje eu já sou totalmente controlado. Por exemplo, se eu chego numa casa. E as pessoas estão comendo pizza e eu não estou com fome, eu não como. Porque se eu não estou com fome, eu não como. Então eu consigo ter esse controle melhor. Você tem esse controle assim ou você sempre, sei lá, foi de comer bastante?
Cara, então, eu sempre comi muito, né? Porque no futebol americano, eu era bem leve pra posição que eu jogava, que eu comecei. Então, eu sempre fiz uma dieta hipercalórica, sabe? Sempre. Quase sempre minha dieta foi hipercalórica, durante anos. Então, eu sempre tive que comer muito, mais até do que eu tinha vontade de comer, sabe? Mas. Cara, o que eu evito, na verdade, é doce. Doce eu evito muito, é difícil eu comer, porque eu sei que se eu começar a comer, eu vou ter vontade de comer doce direto. Então, nem deixa eu comer. Então, tipo, chocolate. Eu prefiro nem comer, prefiro que nem compre, na verdade. Não, nem compre não. Eu não compro nem a pau. Sem chance. Tu não vai me ver comprando chocolate. Mas, se eu for no mercado com a Carol, ela vai comprar um chocolate. É a primeira coisa que ela compra. A primeira coisa que ela faz é meter a mão numa barra. Mas aí, tipo, eu tenho que ficar me controlando, porque eu não sei, por exemplo, comer um quadrado da barra. Se eu abrir uma barra, eu vou comer uma barra inteira. Se tiver duas, eu vou comer duas. Então, tipo, eu evito comprar e evito ficar olhando, sabe? Senão a parada me tenta. E outra coisa que eu gosto muito é pizza. Pizza eu também gosto bastante. Mas já tem um tempo que eu não como pizza, porque mais próximo de competição assim, eu dou uma focada. Porque, no geral, assim, eu tento comer bem sempre, segunda a sábado, assim. Mas eu me permito comer uma coisa fora da dieta, comer uma pizza, uma parada assim.
É que é
Me
importante, né?
permito.
E esse negócio do doce que você falou, tem total sentido. Tem até estudo mostrando que quanto mais doce você come, mais doce você quer. E não só a quantidade, quanto também o nível de doce. Então, às vezes, o cara come lá um chocolate 60%, aquilo ali para ele vai ficar amargo, né? Ele vai sempre querer o mais doce possível. Quanto mais doce o negócio, mais açúcar, mais calorias, é aí que o cara acaba perdendo a mão. Por isso que sorvete, por exemplo, é um desejo de muita gente que está acima do peso. O cara quer sorvete, quer açaí, né? Não o açaí saudável que a gente tem acesso, mas o cara vai lá no açaí, taca leite condensado no açaí que já está cheio de açúcar e aí, pô, né? O cara torna o
Taca
negócio.
calda, bagulho ficou horrível.
Os caras abusam. E, cara, só para tirar uma dúvida aqui, para a gente ter noção, quantas calorias você estava comendo?
Agora?
Antes que estava para ganhar peso, mais ou menos.
Então, agora para reduzir, eu tô comendo 3.400 para reduzir. Para ir baixando o peso gradual. Porque assim, eu também não, eu tenho consciência que eu não posso criar um déficit muito grande, senão eu posso me arriscar a ter lesão. Então eu fui, comecei 2 meses antes, quase 2 meses, né? 1 mês e meio antes, mais ou menos, a tentar a baixar um pouco o peso de forma gradual, para não criar um déficit muito grande e ter lesão, ou ficar com a imunidade baixa. Então eu queria um déficitzinho pequeno. Mas, tipo, em época, por exemplo, treinando pro Games, eu tava comendo 4.200.
Caralho, agora você pensa, né, cara?
4.200, 4.300.
Para quem tá
E
ouvindo aí,
limpo, e limpo.
3.400 calorias, cara, para mim já seria tipo um bulking muito alto, tá ligado? Eu já iria começar a ganhar gordura, porque o meu nível de atividade, por mais que a gente tenha aí, acho que a mesma altura, só que você tem 10 quilos a mais que eu, né? E o meu nível de atividade é baixíssimo, cara. Eu treino 1 hora e meia, 2 horas por dia, só que o restante do dia eu passo o dia inteiro sentado. Então, o meu gasto energético é muito, muito baixo. E quanto de carboidrato?
Ah,
Fala
é.
aí pra galera se você faz low carb ou não.
Ah, não. Low carb eu não faço, não. Cara, quanto de carboidrato? Tipo assim, hoje minha refeição foi uns 250 de arroz, 260 de arroz e uns 140 de frango. É, e pepino. Tipo, pepino eu nem conto, só jogo lá. Mas foi mais ou menos isso minha refeição hoje. Eu costumo fazer 2 refeições dessa. E no café da manhã eu costumo comer um pouquinho mais de gordura. Acabo comendo mais gordura porque tem ovo, como pasta de amendoim no café da manhã. Então costumo bater até um pouquinho mais de gordura. Costumo bater mais gordura, né, no café da manhã. Mas. E aí faço mais um lanche, que é um pouco menor que o café da manhã. E é mais ou menos isso.
Cara, é bacana você falar isso porque geralmente é uma coisa que eu sugiro de fazer essa divisão de colocar mais gordura no café da manhã e no jantar e deixar as refeições mais ricas em carboidrato nas refeições que antecedem e até as que são depois do treino, né? Você
Depois.
coloca mais carboidrato nessas refeições e a gordura. Ah, Lincoln, faz mal comer gordura depois do treino? Não, não faz mal comer gordura depois do treino, mas facilita muito mais a questão da ingestão de maior quantidade de carboidrato, recuperação e tudo mais. E na parte da noite, você já consegue comer mais gordura com uma densidade calórica maior, ou seja, menos volume de alimento e mais calorias. Então você não precisa se encher de comida antes de dormir, prejudicar o sono e tudo mais.
Até para não ficar pesado,
Cara, se você come muito
né? É.
antes de dormir, você vai dormir mal pra caramba. O cara pode te falar, apaguei, mas você não descansou, porque o corpo tá ali, trabalhando às vezes mais do que necessitaria. E uma coisa que eu falo bastante no meu perfil ali é sobre gestão da expectativa. Eu lembro que você falou em uma entrevista que você chegou com uma expectativa muito alta lá no Games, né? E talvez isso tenha te prejudicado no sentido de, pô, eu vou all in, eu vou com tudo e talvez tenha perdido a mão nesse sentido. Como que você faz, né, essa gestão de ser extremamente confiante, porque você é uma pessoa extremamente confiante. Para essa gestão de expectativa.
Cara, então, no Games lá eu fico com a expectativa muito alta. Tipo, acaba que quando você vai com a expectativa muito alta, você gera muita ansiedade, né? Você gera muito estresse sobre aquilo. Então, assim, por exemplo, competição. Vou falar de competição porque é mais a minha, que facilita mais, assim, ao meu universo. Mas, assim, competição, por exemplo, tá chegando o Open agora. Eu tento não ficar pensando muito, sabe? Tipo, deixa pra pensar mais. Quando tiver mais em cima, tipo, óbvio que eu tô me preparando, sei que eu tô me preparando, inclusive eu faço minha programação, então, tipo, eu tenho que programar pensando no Open, eu tenho que estar vendo, analisando o que que teve no Open passado, tendências, então acaba que eu tenho que ver as coisas, sabe? Mas eu tento, tipo, não ficar pensando no que eu não posso controlar e tentar, cara, tentar ir vendo como, tentar ver na hora, assim, o mais próximo possível. Tipo, como o corpo responde. E é isso, também criar preparar na tua cabeça não, você tem que, na verdade, meio que aceitar o que acontecer, sabe? Porque nem tudo vai do jeito que você quer. Você tem que tentar fazer tudo que estiver ao seu alcance, mas, ao mesmo tempo, você tem que também trabalhar um pouco a aceitação, que às vezes acontece tu fazer um erro pequeno, acontece, às vezes não sai como você quer, às vezes o ódio não é como você planejou. E, tipo, se você criar uma expectativa muito alta, a nível de aumentar a tua ansiedade, a chance de você errar ou de você se estressar demais é grande. Então, tipo, é meio que esse o trabalho que eu faço. Mas eu não sou uma pessoa ansiosa, não, no geral. Tipo, só que eu acho que quando você vai para uma coisa desconhecida, eu acho que a chance de você errar mais a mão é maior. Quando você já viu aquilo mais vezes, é mais difícil você errar a mão, sabe?
A galera que começa a competir, eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Fazer essa gestão da ansiedade ali. Isso porque, como a gente está falando de um esporte que trabalha com intensidade lá em cima, agora você imagina o cara chega ansioso, já tá com taquicardia, já tá com palpitação ali, o maluco vai chegar e vai treinar, vai fazer a prova ali, que já vai jogar ainda mais a batimento cardíaco dele lá em cima, o cara vai morrer, meu, o cara vai, nos primeiros minutos ali já
Para
vai.
completar, só faltou jogar aquele pré-treino que ele nunca tomou na vida. Que ele nunca tomou no treino, aí ele joga aquele pré-treino. Ah, não, vou tomar duas doses. Bal, bal.
Aí
Aí
fica
tu
loucaço.
fechou a tríplice coroa do como fuder a tua primeira competição.
Bem, tem gente que ainda faz, que experimenta bicarbonato de sódio, cara. O bicarbonato de sódio tem
Nossa.
bastante estúdio falando que melhora realmente a performance, né? Mas, cara, se a gente observa aí para quem melhora, é uma porcentagem, não tem estudo mostrando, mas eu julgo que deve ser uma porcentagem aí dos 30% no máximo. Porque para os outros 70%, os colaterais que esse bicarbonato de sódio traz é muito maior. E acaba afetando muito mais o cara do que vai dar uma diarreia no meio da competição, que pode acontecer, no meio da prova dar uma diarreia, porque solta bastante o intestino. E aí acaba fodendo tudo. Em
Pô, já
2000.
fiz uso de bicarbonato. É duro, é difícil. Porque você tem que ficar acostumando e para, tipo, eu fazia oral. Eu não fazia oral não, não fazia em cápsula. Eu fazia diluindo. Nossa Senhora, para beber, eu ficava uma meia hora para beber.
Cara, é foda, né?
Porque é muito ruim.
Então, e é uma dose alta, né, cara? É 24, para mim, por exemplo, que
Dose
tem
alta.
80 quilos, é 24 gramas. Para você, é 27 gramas. Então, é bastante coisa. E aí, você tem algumas formas que a gente pode reduzir esses colaterais, né? A gente pode fazer usando ele de 3 a 4 horas antes. Então, divide ali em 3 vezes, né? 1 hora antes, 3 horas antes, daí 2 horas antes e meia hora antes. Então, você consegue fazer essa utilização e juntar com carboidrato. Coloca junto com uma malto ali para tirar esse gosto. Mas, cara, é basicamente um eno, né? É um sal de fruta. O que que tem no sal de fruta lá? Tem bicarbonato. A hora que entra no teu estômago, esse bicarbonato vai reagir com o ácido do teu estômago, vai formar CO2, vai formar gás. Aí você vai ficar arrotando e já era, né? E além disso, pode soltar o intestino, porque vai fazer com que expulse, porque não é uma coisa, não é uma substância tão bem aceita ali naquele período. Cara, como que é vir de ser o underdog da parada, né? Porque eu lembro que foi 2017 que você machucou a lombar, né?
Foi 2017.
E aí você veio como meio que um underdog aí depois do Monster e tal, veio como um underdog depois disso pro Games. Essa percepção de ser o underdog da parada te motiva mais? Acho que é mais fácil de lidar do que ser um cara que, pô, vamos colocar a expectativa nele.
Eu acho que é mais fácil. Porque, tipo, na verdade, assim, acaba que na sua cabeça, né, você vai ter uma expectativa, uma noção, assim, de como você tá. E a expectativa do público em geral, né, da galera, não necessariamente ela condiz com a expectativa que tá na sua cabeça, sabe? Então, tipo assim, na cabeça do geral, assim, eu tava underdog. Só que na minha eu não tava como underdog. Porque, tipo, 2017 eu tinha machucado o lombar. Mas 2017, no TCB, eu fiquei em sexto no TCB. Só que eu vou te falar que eu só fiquei em sexto no, nesse TCB de 2017, porque, tipo, eu fiquei em último em quatro provas. Porque minha lombar travou e eu tive que abandonar a prova. Fiquei sentado esperando a prova acabar. Quatro provas em último. E
Eu
mesmo assim eu
lembro
fiquei
isso
em
aí.
sexto.
Eu lembro disso aí.
E aí, no Monstar, logo que teve, no mesmo ano, tipo, já foi um Monstar internacional, né? Teve o Batia, teve Mauro Azevedo competindo. Então, tipo assim, ele já era um pré-regional, sabe? Tinha o Gui Domingues, todo mundo que tava ali no TCB tava no Monstar, menos o Onderon. Só ele que não tava. Tinha o Gui Malheiros. E, pô, eu ganhei esse Monstar de 2017. Aí, tipo, então, no começo do ano de 2018, né, durante a época do Open, eu tava com uma confiança alta em mim. Mesmo tendo ido mal no Open, eu tava com uma confiança alta. Então, tipo, acabou que a expectativa não, que as pessoas, o que é a expectativa da comunidade em si, do geral, não era igual à minha expectativa, sabe? A minha expectativa, eu sabia que eu tava num nível muito bom de competição, que eu tinha competido com essas mesmas pessoas, tinha ido melhor nos odds e que eu tinha condição de tá brigando aí para ficar no top 5, talvez. Que acabei ganhando. E, tipo, só que o ruim é que, tipo, aí acabou sendo positivo, porque embora eu fosse underdog na expectativa da galera, não tinha nenhuma pressão em cima de mim, sabe? Ninguém me cobrava nada. Só a minha cobrança interna. Quando junta a tua cobrança interna com a cobrança da externa, aí, tipo, eu acho que fica mais difícil. Você aumenta o nervosismo, é mais complexo, sabe? Aí eu acho que atrapalha mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, eu nunca, tipo, me senti muito nervoso antes de competição. Sempre foi tranquilo para mim. Competo desde os 6 anos de idade, federado. Então, tipo, para mim sempre foi normal. Eu nunca fiquei nervoso. E a maioria das vezes foi com competição em coletiva. Competição coletiva acaba sendo mais tranquilo, você divide muito a responsabilidade, sabe? Competição individual, o CrossFit em si foi meu primeiro esporte individual assim que eu fiz a nível competitivo. E tipo, depois do Games, na verdade no Games, cara, eu ficava nervoso de vomitar antes das provas, sabe? No Games e pós-Games também, em 2019 também, em alguns campeonatos eu ficava nervoso a ponto de vomitar antes da prova, passar mal um pouquinho, passar mal de enjoo mesmo, só aquilo que você vai no banheiro de nervosismo, vomita e volta e faz a prova e depois não sente mais isso em nenhum momento do campeonato, sabe? Só na primeira prova. Então, assim, aconteceu comigo, sabe? E é isso aí, é por conta da minha expectativa interna, somando com a expectativa externa, né, das pessoas em geral. Então, acho que isso aí é uma coisa que atrapalha. Se você ir sem holofote, é melhor.
É, vai dar uma diferença. Essa questão de percepção dá uma diferença. Até porque na época o CrossFit estava explodindo em questão de mídia, né? E tinha muita gente com muita atenção na mídia nessa época e que acabaram sendo ali colocados como os top, né? E é muito legal o que você fala no seu, no, você falou no seu Instagram esses dias que eu achei muito massa, mandei para alguns amigos meus que a galera fica vivendo esse mundo de atleta de Instagram, né? A gente não para e pensa realmente na realidade dos atletas hoje em dia. Você acha que tem muita gente boa, não conhecida, assim, mas que tem chance de, por exemplo, agora que vai rolar de novo os regionais, de ir para um regionais, de se dar bem no Open, de ter surpresa, assim, ou não sei como é que é o teu contato com essa galera aí.
Cara, eu acho que tem, tipo, eu acho que, assim, a pessoa que tá no, ali no foco, Rio, São Paulo, mas na verdade mais São Paulo, né? Vou falar que é mais São Paulo. Mais Rio, São Paulo, mas eu digo que é mais São Paulo. Quem tá ali em São Paulo tipo, alguma notoriedade, assim, fazendo alguns resultados bacanas, a pessoa tende a ser, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar? Supervalorizado. Entendeu? Então, o cara que está ali em São Paulo, que seria tipo o foco da informação, a pessoa tende a estar supervalorizada em relação a, cara, qualquer coisa que ele faça, sabe? Tipo, a pessoa fez um, sei lá, fez um snatch pesado. tipo, vai ter muita gente em cima dele comentando, porque ele tá no foco ali. Diria, não vou dizer só São Paulo, mas é na verdade quem tá ali mais na mídia, sabe? Em geral do CrossFit. Então, assim, vamos ver quem são hoje os principais influencers aí do CrossFit, tipo o Axel, a Hopper em si, todo mundo ali, o grupo inteiro ali da Hopper. Então, assim, quem tiver ali próximo deles, vai acabar que as pessoas vão estar vendo a pessoa fazendo alguma coisa de destaque, tudo que ele fizer vai ter uma visão assim, talvez supervalorizada. E a tendência é a pressão ficar em cima deles, a tendência é o holofote ficar em cima deles. O que é bom e ruim, né? Bom para várias coisas, mas ao mesmo tempo, tipo, acaba que traz uma pressão maior para a pessoa sobre o resultado. E que as pessoas às vezes pode que a pressão é o que eu disse, ela pode nem ser uma visão real do que seria. Tipo, ela pode não ser uma visão real, mas é uma visão que o Instagram às vezes traz para a pessoa. Então, assim, não que a pessoa seja ruim, a pessoa é boa, com certeza ela é boa, tá entre os melhores, mas às vezes estão botando ele para ser o melhor, só que, tipo, não é a realidade e estão jogando porque o cara tá, todo mundo tá vendo ele no Instagram e acaba todo mundo acredita.
É,
Não
tem
é uma
essa.
crítica, é mais uma coisa que acontece, que é normal acontecer. Normal, que você está vendo mais, você vai considerar que tem mais destaque.
É, com certeza. Isso, na verdade, acontece em todos os esportes, né? A gente sempre tende
É, com certeza.
a visualizar aqueles que estão sendo patrocinados, aqueles que a galera tá falando, aqueles que têm notícias aí. Você acaba indo lá, conhece o cara. Se você vê, por exemplo, né, a própria Brooke. Né, a Brooke Wells. A galera coloca uma expectativa gigantesca nela porque ela é uma influencer, uma tremenda de uma influencer
Sim.
ainda. Foi uma, se eu não me engano, foi a primeira crossfiteira a bater 1 milhão de seguidores, né? Então foi, né, antes de
Cara.
Fraser, porque ele era, porque é bonita, né, e tal, chama atenção, foi a primeira a bater ali 1 milhão. Então acaba chamando a atenção, mas na competição mesmo a gente via outras pessoas em que saía desse nosso mundo, né? Esse nosso mundo midiático mesmo de conhecimento disso, né? Eu lembro, tava lembrando aqui agora da última prova do Regionais que a galera tava contando com você, né? As últimas repetições lá. Acho que era de Truster, se eu não me engano, né? É,
É,
e
trouxe.
isso, cara, é uma coisa muito bacana da gente pensar em questão do acompanhamento do público, né? Da expectativa deles também. Porque a expectativa era total, né? Dos caras da mídia que a gente estava falando agora ali. Aí, de repente, vem você lá, já no segundo dia, aquela prova, acho que foi com o Andrés, que
Do
você.
Burpee.
Do Burpee, cara, aquela prova para mim foi a melhor prova dos regionais, cara, sem dúvida, sem
Ela
dúvida.
foi sinistra.
Foi muito massa, porque foi
É,
uma competição mental ali fodida, né?
foi. Aquela prova foi. Não, aquela prova ali foi que ganhou a torcida aí, tipo. E a galera costuma falar que foi naquela prova ali que eu ganhei, porque meio que entrou na cabeça da galera, né? Tipo, mostrou que era uma prova só de quem queria mais, né?
Cara, e eu
Aí
acho
tu
que.
vê, pô, quando tem uma prova muito simples, e o cara só tem que ir com tudo. Tu vê quem tá ali com mais, querendo mais pressão, sabe? Vindo com mais pressão aí para competir.
E eu acho que para você também, né? Serviu de um
Não, para mim
impulso,
também, porque deu uma
porra.
confiança gigante.
Foi muito da hora aquela prova. Cara, a gente tá chegando aqui a 1 hora de gravação já. Eu gostaria de agradecer a tua presença nesse podcast. Compartilhar a tua história e muito importante que esse compartilhamento, porque muita gente vem perguntando sobre ser atleta, né, de competir às vezes em nível nacional e começa no CrossFit agora. O cara começou tem 1 ano e já quer competir, por exemplo, de nível RX, comparando, por exemplo, com você com que foi competir 3 meses depois, ou então se comparando com a Katrin, que foi para o CrossFit Games com 6 meses de treino, né? Então, são pessoas fora da curva que já estavam há muito tempo batalhando, já estava há muito tempo nesse processo aí. O que você tem de conselho para essa galera aí que busca competir e está entrando nesse mundo novo?
Cara, eu diria para começar o quanto antes. tipo, sem medo, sabe? Começar o quanto antes. É, mas ao mesmo tempo, como a gente comentou aqui no podcast, tem que maneirar um pouco as tuas expectativas. E, tipo, eu acho que, cara, na época que eu competi era outra época, sabe? Que eu comecei com 3 meses. Era outra época. Porque o CrossFit estava num nível menor do que está hoje. Hoje, pô, todo mundo levanta muito peso, todo mundo já faz um trabalho de endurance bacana. Antes, ninguém. Todo mundo era horrível correndo, não tinha ninguém bom correndo. Tinha dois no máximo que corriam bem. Então, assim, hoje as pessoas são. Os atletas em si são bem mais completos. A visão, assim, do fitness é muito mais completa do que era na minha época. E, cara, aceitar que é um processo, tipo, tu tem que aprender. Você precisa de experiência para tudo, sabe? Experiência tanto de. Cara, até eu aprendo muito com as competições, tipo, já tô aí desde 2012 fazendo CrossFit e até hoje estou aprendendo com coisa nova. Por exemplo, alimentação, ainda. Cara, é uma coisa que eu ainda aprendo bastante. Por exemplo, lá no Games, na maratona de remo. Cara, a maratona de remo não foi. O meu resultado ali não foi condicionamento, foi nutrição. Pô, fiquei o dia inteiro comendo pouco, meu glicogênio estava lá embaixo, já era a quarta prova do dia. Eu ainda comia, na época, eu ainda comia menos carboidrato, né? Comia tudo muito limpo. Em vez de meter um arrozão, uma coisa, um carboidrato mais simples, eu não comia tanto carbo simples, nem em competição. Ficava segurando mais na batata doce, na parada. Então, tipo, foi uma coisa que eu senti lá. E lá todo mundo abria só potão de sorvete de arroz. Arroz e todo mundo comendo arroz o dia inteiro. E eu assim, cara, esses caras estão comendo arroz o dia inteiro. Os caras, como é que eles aguentam? Sai da prova, já abre um arroz e mete pra dentro. Eu não tinha esse costume. E aí, sempre tô acostumado. No Brasil, tipo, a gente tem um tempo entre as provas. Eu tomava um açaí, comia sei lá, uma coisinha assim, sabe? Só coisinha pequena. Mas só que lá é um dia inteiro de competição. Tipo, mesmo que tu faz 3 provas no dia. Só que você tem que chegar lá 8 da manhã. 8 da manhã você tem que estar fazendo check-in e tu vai sair só às 6 da tarde. 6, 7. Então, tipo, é o dia inteiro de competição lá. Você fica lá o tempo todo na arena. Então, é tipo. Então, assim, a gente tá sempre aprendendo, cara. Então, se na primeira experiência você errar muito, veja que você aprendeu muito. Aprenda com isso para não errar de novo e vai seguindo no processo, que ganha quem não desiste. Essa que é a verdade.
É, a nossa,
Consistência ganha quem não existe.
a nossa cultura é que tem muito medo do fracasso, né? O cara, pô, eu só vou competir se eu tiver chance de vencer. Só que se você não for competir antes, você nunca vai saber o que realmente está pegando para você, se é ansiedade durante a prova, se é uma endurance, por exemplo, ou se é uma alta intensidade. O cara nunca vai ter real certeza se ele não tiver frente a frente com.
Quem
Na
competir.
competição ali, só aprende assim. Claro que para quem já tá há muito tempo não é interessante ficar competindo todo final de semana, até porque não faz sentido nenhum, mas é interessante fazer assim, várias competições durante o ano para aprender a competir, cara, porque eu acho que o mais importante, além de você ter um bom condicionamento, é aprender a competir, porque isso, na minha opinião, é o mais difícil, porque você não tem controle do externo. Então, se você não sabe fazer uma gestão do ambiente externo, cara, isso vai te prejudicar profundamente.
Não, eu concordo muito. Eu tenho essa ideia também. Cara, eu, tipo, talvez eu. Não vou falar que eu sou o mais, mas eu devo ser um dos mais. Dos atletas elite que mais faz competições no ano. Tipo, agora não, porque pandemia, né? Mas. Tipo, fora da pandemia, eu tenho certeza que eu sou um dos que mais compete durante o ano. Porque, tipo, eu consigo, dentro da minha programação, eu entendo que eu fazer uma competição assim de final de semana, sábado e domingo. Não altera tanto a programação.
É,
Porque eu não tô fazendo um pico para aquela competição. Eu só tô indo e fazendo os odds, sabe? Eu tô indo e fazendo os odds. Eu não faço um pico de performance. Às vezes eu vou em período de base. Mas, tipo, nessas competições você pode testar coisas. É, você pode testar alimentação. Você pode testar nutrição, hidratação. Alguma coisa diferente você pode testar nessa competição. Você pode ver como você responde em alguns momentos e também você está sempre afiando o machado, né? Para não acontecer de na hora da competição principal, você tá, tipo, achando que você está controlando a prova. Isso aí já aconteceu muito. Tu acha que está controlando a prova, você está na frente. Aí tu começa a segurar um pouquinho o teu ritmo, porque você tá na frente, pô, vou deixar o ritmo cair um pouquinho, tá doendo também, né? Mas eu acho que eu tô na frente do cara, tô suportando melhor. Aí às vezes você deixa cair o ritmo e você não consegue recuperar o ritmo e alguém te passa. Então, tipo, aí tu aprende isso para na competição que for a competição principal, tu não pode dar esse mole. Você tá na frente, você vai terminar na frente, você vai controlar o ritmo, mas vai manter um ritmo forte. Então são coisas que você só aprende competindo.
É que isso até pode servir de estímulo pro cara, né? Pro cara falar, olha lá, ó, tá morrendo já e já dá pra eu buscar agora. Acaba sendo motivador pro cara
Sim,
que tá atrás,
exatamente.
que tá percebendo, ele não tá sabendo que você tá fazendo essa gestão e acha que você tá morrendo, você às vezes não perde essa mão aí. Cara, mas eu gostaria de agradecer então a sua presença aí. Muito obrigado pela participação, compartilhar a tua história. E a galera pode te encontrar lá no Instagram, é Pablo Chalfun, o teu Instagram?
É Pablo.chalfun.
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 É isso aí. Então, muito obrigado e até mais.